Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Well, Juliana told me how to say good afternoon, but I forgot.
Bom, a Juliana me ensinou a dizer boa tarde, mas eu já esqueci como diz.
So, good afternoon.
Então, boa tarde.
Welcome back.
Sejam bem-vindas mais uma vez.
Yesterday we talked about the Titus 2 woman.
Ontem nós falamos sobre a mulher de acordo com o Tito 2, o caráter que a mulher deve ter.
And we talked about her godly character.
Falamos sobre o caráter de uma mulher de Deus.
And then the second hour we talked about what she is to teach and encourage the young women.
E depois, na segunda parte, falamos sobre quais são as coisas em que a mulher mais experiente deve encorajar a mulher mais jovem.
So now we're down to she is to teach the young women to we didn't do worker at home, did we? Oh, to be a
we did not.
Okay. Let me start again.
Deixa-me recomeçar.
We talked about teaching her to love her husband and love her children.
Ontem, na segunda palestra, nós falamos sobre as coisas que a mulher mais experiente deveria ensinar, dentre elas, amar a seus maridos e a seus filhos.
To be sensible, meaning have a sound mind.
Também a serem equilibradas ou terem uma mente sensata e prudente.
And then to be pure.
E falamos também sobre ensiná-las a serem puras.
So the next thing on that list is to be a worker at home.
Então a próxima coisa que vamos falar hoje, que a mulher mais experiente deve ensinar às mais jovens, é a serem eficientes no cuidado do lar.
Now, worker at home is two words put together.
Essa palavra, serem eficientes no cuidado do lar, são duas palavras gregas juntas.
One of them means household or home.
Uma delas significa família ou lar.
The other one is ergon, which means hard work.
E a outra é ergon, que significa ocupação, tarefas.
So, as an older woman encouraging the younger woman, you would want to encourage her to stay at home and do her work.
Então, como uma mulher mais experiente, você deve encorajar a mulher mais jovem a ser eficiente no cuidado do lar, ficando em casa e fazendo essas tarefas.
She should work hard and not be lazy.
Ela deve ser ativa e não preguiçosa.
In Proverbs 31:27, it talks about the excellent wife.
Em Provérbios 31, versículo 27, fala sobre a mulher virtuosa. Diz assim: administra os bens de sua casa e não se entrega à preguiça.
There was a young woman years ago in our church that she had several small children.
Havia uma mulher na nossa igreja alguns anos atrás que tinha muitos filhos pequenos.
And she prided herself in being a night person.
E ela se orgulhava de ser uma pessoa noturna.
What that meant was she would stay up till 2 or 3 o'clock in the morning and then she had trouble getting up the next day.
O que significava ser uma pessoa noturna é que ela ficava acordada até as 2 da manhã e tinha muita dificuldade de levantar no dia seguinte.
And what she would do when she was up half the night is she would play video games and she did little sewing projects and she did crossword puzzles and just whatever was fun for her.
E o que ela gastava seu tempo fazendo até as 2 da manhã era jogar videogames, ficar fazendo pequenos projetos de costura ou então jogos de cruzadas, palavras cruzadas, o que a interessasse e ela pudesse fazer, ela fazia.
Now her oldest child was only 6 years old.
Mas o problema é que o seu filho mais velho tinha só 6 anos de idade. Tinha um irmãozinho que tinha 3 anos ou 4.
So instead of getting up with her children, she would set an alarm clock for them.
Então, ao invés de acordar de manhã com os filhos, ela colocava um alarme para despertar para os filhos acordarem.
So the little 6-year-old, he would get up and he would get himself dressed and then he would fix his breakfast his cereal for himself and his brother.
Então, um menino pequeno de 6 anos acordava sozinho, fazia o café da manhã, separava o cereal e também ajudava o irmão menor.
Then he would go wake his mom up to so that she could see that he was dressed and ready for school.
Daí ele ia acordava a mãe para que ela notasse que ele já estava pronto para ir para a escola.
But she was too sleepy to get out of the bed.
Mas ela estava com sono demais para sair da cama.
So then he would go outside and go to the corner and wait on the school bus.
Então ele saía de casa, ia até a esquina e ficava esperando a condução escolar.
Now, this mother was not a night person. She was lazy and she was selfish.
Essa mulher não era, na verdade, uma pessoa noturna. Ela era preguiçosa e egoísta. Se ela acordasse cedo de manhã, ela se tornaria uma pessoa da manhã.
So,
matutina.
An older woman in her church family that knows this is going on should lovingly confront her.
Então, uma mulher mais experiente da igreja dela poderia se achegar a ela, por exemplo, e com amor repreendê-la nessa situação.
Another thing about being a worker at home is they need help to learn how to clean and organize their homes.
Uma outra aplicação sobre ser ativa no cuidado do lar é ensinar as mulheres mais jovens dicas de como ser organizadas e como limpar a casa.
When I became a new Christian, I became convicted that I needed to organize my home better.
Quando eu me converti, eu tive a convicção de que eu deveria arrumar melhor a minha casa.
And I knew a godly older woman who kept her home very nice.
E eu conhecia uma mulher mais experiente do que eu, que era ótima na organização do lar.
So I asked her, how do you do this?
Então eu perguntei a ela, como você faz?
And she said, if I have something in my hand, I do not put it down until I put it where it belongs.
Se eu tiver com qualquer objeto na mão, eu não coloco esse objeto em qualquer outro lugar a não ser no lugar correto onde esse objeto precisa estar.
And I said, oh, that is so profound.
E eu pensei, nossa, mas que profundo.
And so I started doing that.
Então eu comecei a fazer isso também.
It's amazing.
É incrível, impressionante.
Then when you go to clean, it's not messy.
Então quando você vai limpar a casa, as coisas estão organizadas.
We have a lady in our church, her name is Kimberly.
Tem uma mulher da nossa igreja, o nome dela é Kimberly.
And she's very good at organizing her grocery list and shopping.
E ela é ótima na organização da lista de compras do supermercado.
And some of her girlfriends, she was trying to help them learn how to do this.
E ela estava tentando ajudar algumas amigas a também fazer o mesmo.
So they ask her, will you take us to the grocery store and show us how to do this?
Então elas pediram a Kimberly, você pode nos ajudar então? De repente a gente vai com você até o supermercado e você nos mostra como você faz?
And she said, yes, be at my house on Saturday morning at 8 a.m.
Então ela disse, claro, podem sim. Cheguem na minha casa sábado de manhã às 8 da manhã em ponto.
And they moaned and groaned.
E elas reclamaram e viraram os olhos.
And they said, we don't want to go that early.
E elas disseram, a gente não quer ir tão cedo assim.
And she said, well, if you want to go with me, you're going to be there at 8 o'clock.
Aí ela disse, bom, se vocês querem ir comigo, então vocês têm que chegar nesse horário.
Proverbs 31:15, the excellent wife is not lazy. She gets up and works hard.
Provérbios 31:15 mostra-nos que a mulher virtuosa não é preguiçosa. Ela se levanta cedo e trabalha. Diz assim, levanta-se de madrugada e alimenta a sua família. Distribui tarefas às suas servas.
So, the older women are to encourage the younger women to be workers at home.
Então, a mulher mais experiente deve ajudar as mulheres mais jovens a serem eficientes no cuidado do lar.
And the next thing on that Titus 2 list is teach them to be kind.
A próxima coisa nessa lista de Tito capítulo 2 que essa mulher deve ensinar é ensinar as mulheres mais jovens a serem bondosas.
the Greek word for kind, we get our English word Agatha, which is a lady's name.
Nós, a palavra grega para essa palavra bondosa é a palavra Agathos, de onde tiramos o nome Agatha.
I wish I was named Agatha.
Eu queria ter esse nome.
But nobody would believe it.
Mas ninguém acreditaria.
One of the things that the Titus 2 woman should do is show by her own example in her life and then also encourage the young woman to do kind deeds.
O que a mulher mais experiente deve fazer é, em primeiro lugar, dar o exemplo, mas também encorajar a mulher mais jovem a praticar as mesmas boas obras que ela pratica.
In 1 Timothy 2, verse 9 and 10, it says that a godly woman's true beauty, her adornment, is her good works.
Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10, diz que o verdadeiro adorno de uma mulher são as suas boas obras. Diz assim: do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com vestidos caríssimos, mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que afirmam servir a Deus.
One day, I was sitting at my desk working and the phone rang.
Uma vez eu estava sentada na mesa de escritório e o telefone tocou.
And it was my pastor.
Era meu pastor.
And he said there was an elderly lady in our community who needed help.
E ele disse que havia uma senhora na nossa comunidade que precisava de ajuda.
And she had called the church and he had talked with her.
Ela havia ligado para a igreja e ele havia falado com ela.
She had a doctor's appointment the next day and she needed someone to take her.
Ela tinha uma hora marcada no médico no dia seguinte e precisava de alguém para levá-la.
The lady that normally took her was out of town.
A mulher que geralmente levava essa senhora estava viajando.
So my pastor asked me if I would take care of it.
Então meu pastor pediu se eu poderia cuidar do assunto.
And I said, yes, I would be happy to.
E eu disse, claro, ficaria feliz em fazê-lo.
And when I hung up, I started calling all the ladies in the church that I thought might do that.
E aí, assim que eu desliguei com ele o telefone, eu comecei a ligar para todas as mulheres da igreja que eu conseguia imaginar que poderiam fazer essa tarefa por mim.
One by one, they said, no, tomorrow's not good.
Uma por uma, respondeu, não, infelizmente amanhã não posso.
Finally, it dawned on me I was going to have to take her.
Finalmente, eu percebi que era eu quem precisava levá-la.
Now, there was no reason why I couldn't take her. I just had planned to do something else.
Não havia nenhum motivo pela qual eu não poderia levar aquela mulher. Eu simplesmente tinha outros planos.
So I called the lady and introduced myself.
Então eu liguei para aquela senhora, me apresentei.
And I was very nice to her.
E eu fui gentil no telefonema.
And I said, I'm a nurse. I know where you live. I know where your doctor's office is. I will help you.
E eu disse, eu sou enfermeira, sei onde você mora, sei onde fica o médico, onde você precisa ir, então posso te levar, te ajudar.
But then when I hung up the phone, I still had a bad attitude.
Mas mesmo depois que eu desliguei o telefone com ela, ainda assim meu coração estava bastante indisposto.
And all afternoon and evening I grumbled and complained.
Toda a tarde e noite daquele dia eu continuei me queixando e reclamando da situação.
The next morning, before I could leave to pick her up, my phone rang again.
Antes de sair na manhã seguinte para levá-la ao médico, mais uma vez o telefone tocou.
And it was the lady that normally took her to her appointments.
E era justamente a mulher que normalmente levaria essa senhora para os seus compromissos de hora marcada no médico.
And she said, I appreciate you offering to take her, but I'm back in town. If you don't mind, I would rather take her myself.
E aí aquela senhora me disse, olha, eu estava viajando, mas na verdade já voltei, e se você não se importar, eu até preferiria levá-la.
And so I graciously said, that will be fine.
E aí, graciosamente, eu disse, ah, é claro, não tem problema nenhum.
But when I hung up the phone, I realized that the Lord had known all along that I was not going to have to do that.
Mas quando eu desliguei o telefone, eu percebi que Deus sabia o tempo todo que eu não precisaria levar aquela senhora ao médico.
So the point being, we want to do kind deeds, but we want to do them with joy in our hearts.
E a questão principal nessa situação é que queremos fazer boas obras, precisamos fazer boas obras, mas com um coração alegre e bem disposto.
In Proverbs 31:26 it says that she opens her mouth in wisdom and the teaching of kindness is on her tongue.
Provérbios 31:26 diz que a mulher virtuosa abre sua boca com sabedoria e o ensino da benevolência está na sua língua.
So, the younger women need to express kindness by their words.
Então, a mulher mais jovem precisa expressar a bondade por meio de palavras amáveis.
Compassionate words, loving words.
Palavras de compaixão, palavras de amor.
Sympathetic words.
Palavras de empatia.
I know this may be hard for you. Is there anything I can do to help you?
Coisas do dizer algo do tipo, eu sei que isso deve estar sendo muito difícil para você, tem algo que eu possa fazer para te ajudar nessa situação?
And then one thing that we all need to be reminded of is that a gentle tone of voice is kind.
E também outra coisa que todas nós precisamos nos lembrar é que um tom de voz suave é amável.
A harsh, sarcastic tone is sinful and mean.
Mas um tom de voz duro e sarcástico é cruel.
And then there is the issue of being subject to your own husbands.
E também, além disso, há uma outra coisa que essa mulher mais experiente deve ensinar, que é as mulheres mais jovens serem submissas aos seus maridos.
Now, this word in the Greek means to be ranked under in order.
Essa palavra no grego significa estar sob uma autoridade.
It is a military term.
É um termo militar, pôr em ordem.
So it would be like the general is over the captain.
Seria algo como as patentes militares, como temos o general, o capitão e outras patentes.
The captain is over the lieutenant.
Tem o tenente.
Lieutenant over the sergeant.
Sargento.
And then the sergeant over the private.
E em português é um pouco diferente as patentes, então vocês vão me perdoar, não é exatamente essa ordem, mas o último é o soldado.
The husband
o marido
is in authority over the wife.
Está tem uma posição de autoridade sobre a esposa.
But then of course the highest authority is God himself.
Mas é claro que a autoridade mais alta seria é a do próprio Deus.
This is a teaching that a lot of Christian women don't know.
E esse é um tipo de ensinamento que muitas mulheres cristãs não conhecem.
And the world thinks it is ridiculous.
E o mundo acha simplesmente ridículo.
This is a role that God has given the wife.
E isso é um papel que Deus concedeu à mulher, à esposa.
And the wife is to be the husband's helper suitable.
A mulher deve ser a ajudadora idônea de seu marido.
She is a complement to him.
Um complemento para ele.
And I tell women the one thing that the Lord has done to give the husband a helper is because the men need help.
Uma das coisas que eu digo para as mulheres que eu ensino é que Deus concedeu ao homem uma ajudadora porque os homens precisam de ajuda.
Now, you want to teach the younger women the doctrine of biblical submission.
Então, você deve ensinar a mulher mais jovem a doutrina da submissão bíblica.
The wife is to be submissive to her husband in all things, big things and little, unless her husband is asking her to sin.
A esposa deve ser submissa ao marido em todas as coisas, nas coisas grandes e pequenas, a não ser que ele a peça para pecar.
The Bible tells us this in four places in the New Testament.
A Bíblia nos diz isso em quatro lugares diferentes do Novo Testamento.
Right, let's look at them. 1 Peter 3, 1 and 2.
Um deles é 1 Pedro 3, 1 e 2. Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher, ao observarem vossa conduta pura em temor.
Ephesians 5, verse 22.
Efésios 5, 22, diz assim: Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor.
Colossians 3, verse 18.
Colossenses 3, 18.
And then Titus 2, verse 5.
E Tito 2, 5. A serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus.
Now, obviously, this is important.
Obviamente, isso é algo importante.
And I believe it is the heart of God for the Christian wife.
E eu acredito que aqui está o coração de Deus para a mulher esposa cristã.
I have had more than one woman tell me I am a submissive wife.
Eu já ouvi mais de uma mulher dizer para mim que é uma esposa submissa.
And they say, I would never sell our house without my husband's permission.
E elas dizem coisas do tipo, ah, eu nunca venderia a nossa casa sem a permissão do meu marido.
Now, the reason is the deed is in his name.
Mas a questão nesse caso é que a escritura está no nome dele.
But this is not just big things like selling the house.
Mas não se trata só de coisas grandes como a venda de uma casa.
It's being faithful in the little things.
É também ser fiel nas coisas pequenas.
Let's see here. Now, some people, let's go back to Ephesians 5.
Então voltemos a Efésios 5.
If you go back to verse 21,
se formos ao verso 21,
it says, submitting to one another out of reverence for Christ.
Diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
Now, some people would teach from this verse, we're equal and it's mutual submission to each other, husband and wife.
Algumas pessoas se utilizam desse versículo 21 para afirmar que trata-se de uma sujeição mútua, uma submissão tanto do marido para com a mulher quanto da mulher para com o marido.
Well, I think that the Apostle Paul is introducing this subject.
Mas na realidade eu acredito que aqui no versículo 21 o apóstolo Paulo está apresentando o assunto.
And then he gives examples.
E daí ele começa a dar exemplos disso a seguir.
And the first example is the wife to be submissive to her husband.
E o primeiro exemplo é que a mulher deve ser submissa ao seu marido.
And then, of course, the husband has his responsibility.
E então é claro que o homem também tem a sua responsabilidade.
In verse 24 it says, Now as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands.
O versículo 24 diz, mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido.
And then it instructs the husbands to love their wives sacrificially.
E então ele instrui os maridos a amarem suas mulheres de maneira sacrificial.
Now, here's the first example that Paul gives about being submissive, the wife under the authority of her husband.
Então, o primeiro exemplo que Paulo dá sobre essa sujeição é a mulher estar submissa à autoridade de seu marido.
The second example he gives is children obeying your parents.
O segundo exemplo de submissão que ele dá, já no capítulo 6, é dos filhos serem obedientes aos seus pais.
It says, children obey your parents in the Lord, for this is right.
Diz, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo.
And then the third example of submission is the slaves in verse 5, obey your earthly masters with fear and trembling.
E daí no capítulo 6 de Efésios, versículo 5, Paulo dá o terceiro exemplo de submissão. Vós escravos, obedecei a vossos senhores desse mundo com temor e tremor.
So, People that say the wife is not to be under the authority of her husband, it's equal authority, they are not being true to what the Word of God says.
Então as pessoas que dizem que a esposa está submissa ao marido, não, ela não seria a única, que o marido também estaria submisso à esposa, essas pessoas não estão levando em consideração esses exemplos e não estão sendo fiéis à palavra de Deus.
Now, it's very likely that you will need to teach the younger woman about God's authority structure in the home.
É bem provável que você tenha que ensinar essa mulher mais jovem sobre a estrutura de autoridade que Deus designou para o lar.
God ordained this. It is His plan.
Deus ordenou que fosse assim. Foi o seu plano.
So there would not be chaos, but harmony in the home.
Para que não houvesse caos, e sim harmonia no lar.
Now, the husband is given authority, but not absolute authority.
Ao marido é dada sim autoridade, mas não uma autoridade absoluta.
Only God has absolute authority.
Somente Deus tem essa autoridade absoluta.
So if the husband asks his wife to sin, the answer has to be no.
De modo que se o marido pedir para a esposa pecar, a resposta precisa ser não.
A similar thing happened to the apostle Peter.
Algo semelhante aconteceu com o apóstolo Pedro.
Peter was arrested because he was a Christian, he was preaching about Jesus.
Pedro foi preso por estar pregando sobre Jesus.
And the jailers, the authority there in Rome, or not Rome, but in Jerusalem, I guess, they said, we will let you out of jail, but you have to promise not to preach about Jesus anymore.
E as autoridades da prisão disseram a Pedro que se eles poderiam soltá-lo, contanto que ele parasse de pregar naquele nome.
And he said that famous line, we have to obey God rather than man.
E daí Pedro diz aquele famoso versículo, importa antes obedecer a Deus do que aos homens.
Now, most husbands don't ask their wives to sin.
A maioria dos maridos não vão pedir para suas mulheres pecarem.
But some do.
Mas alguns sim.
It would be a sin for him to ask her to look at pornography.
Seria um pecado se ele pedisse para ela ver pornografia, por exemplo.
It would be a sin for her to co-sign a loan for him that she knows they cannot pay it back.
Seria pecado para ela assinar como testemunha ou como parceira dele uma escritura de algum imóvel ou até mesmo de uma outra compra que ela sabe que eles não poderiam bancar.
But other than sinful things, she needs to consider that the Lord is testing her to see if she's going to obey the Lord.
Mas é justamente nessas situações que Deus está testando essa mulher para ver se ela vai obedecer a Deus ou ao seu marido.
Now, submission does not mean the wife is inferior to her husband.
A submissão não significa que a mulher é inferior ao seu marido.
In fact, she might be very much superior to him.
Na realidade, pode ser até que ela seja superior a ele.
She might be better looking.
Ela pode ser mais bonita.
She might be smarter.
Ela pode ser mais inteligente.
She might be a Christian, he might not even be a Christian.
Ela pode ser cristã e ele não.
But what it does mean is she has a different role.
O que isso significa, na verdade, é que ela tem um papel diferente.
Now, concerning being Christians, in Romans 2, verse 11, it says, there is no partiality with God.
Com relação a ser cristãos ou não, Romanos 2, 11 diz que em Deus não há parcialidade.
In Galatians 3, 28, it says, it doesn't matter if you're Jew or Greek or male or female.
Em Gálatas 3, 28, diz que não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, homem nem mulher.
So, Christian women, Christian wives are not considered by God to be inferior. They just have a different role in their life.
Então, as esposas cristãs não são consideradas inferiores por Deus. Elas simplesmente têm um papel diferente.
Now, one of the things that I teach women is how to make an appropriate appeal.
Uma outra coisa que eu gosto de ensinar às mulheres mais jovens é ensiná-las a como recorrer ao marido quando precisam fazer uma sugestão, uma solicitação, um pedido diferente do que ele quer.
So if your husband wants to do one thing and you would like to do another, it's certainly right to tell him.
Então, se o seu marido quer fazer uma coisa e você quer fazer outra, é claro que é correto você comunicar isso a ele.
But there is a way to tell him and still be under the attitude of submission.
Mas há uma maneira de falar com ele, de dirigir-se a ele e ainda estar numa disposição, numa atitude interior de submissão.
I'll give you an example.
Vou dar um exemplo.
Several years ago, Sanford and I had saved some money to build on a big porch, a sunroom on the back of our house.
Alguns anos atrás, Sanford e eu tínhamos juntado um dinheiro para construir uma espécie de cerca no fundo da casa.
And he was all excited about it.
E ele estava super animado com isso.
Well, then I decided that I would rather take that money and remodel the bathroom.
Mas eu decidi que eu gostaria de pegar aquele dinheiro, ao invés de gastar com isso, fazer uma reforma no banheiro, ao invés da cerca.
So, as I thought about it, I realized, well, I'm going to make an appeal and let him decide.
Então, eu pensei comigo mesma e pensei, bom, eu vou me dirigir a ele, fazer essa proposta, mas deixá-lo decidir.
So, I went to him and I went to him when he was rested and in a good mood.
Então, eu fui até ele num momento que ele estava bem descansado, de bom humor.
And I said, I've been thinking about something.
E eu disse para ele, bom, eu estive pensando numa coisa.
Now, when I say that, he rolls his eyes.
E quando eu digo isso, ele geralmente revira os olhos.
And he said, what is it?
E ele disse, o que que é?
But before I told him, I said, but whatever you decide is what we will do.
Mas eu disse para ele, antes de mais nada, eu quero que você saiba que o que quer que seja que você decida, vai ser isso que a gente vai fazer.
And he knew from in the past when I had made appeals that I meant that. If I did not get my way, it was okay.
E ele sabia, com base em outros exemplos do passado, que isso era verdade, que mesmo que eu não conseguisse as coisas do meu jeito, que ainda assim estaria tudo bem.
So I told him that I had been thinking about, instead of building the sunroom right then, that we needed to remodel the bathroom.
Então, eu disse para ele que ao invés de construirmos esse outro cômodo, perdão, além de uma cerca, era um outro cômodo da casa, eu gostaria sim de reformar o banheiro ao invés disso.
He said, let me think about it.
E ele disse, deixa-me pensar no assunto.
So the next day he came back and he said, I thought about it and it's fine to remodel the bathroom.
E aí, na manhã seguinte, ele foi até mim e disse, olha, eu pensei no assunto e acho que não tem problema nenhum, então a gente reformar o banheiro ao invés de fazer o outro cômodo.
And it was like, yes.
E eu fiquei super feliz.
Now, it doesn't always turn out like that.
Mas nem sempre é assim.
And if he had said, no, I really want to build the sunroom.
E se ele dissesse, não, eu realmente quero construir esse outro cômodo.
Then my true attitude would show.
Então, a minha disposição verdadeira iria aparecer.
And if I really was a submissive wife, I would be glad for him that he could do that.
E se eu tivesse uma verdadeira atitude de submissão e disposição de coração, eu ficaria feliz pela decisão dele.
So, a wife should be more concerned about obeying the Lord in this area and showing love to her husband and considering her husband to be more important than herself.
Então, nesse tipo de situação, a esposa deve estar mais preocupada em obedecer a Deus e considerar aquilo que o marido está dizendo como alguém superior a ela, como alguém mais importante do que ela, ao invés de pensar só naquilo que ela quer fazer.
So she has to tell herself before she makes the appeal, it's okay if I don't get my way.
Então ela precisa dizer a si mesma, antes de fazer um tipo de proposta diferente, se não for do meu jeito, ainda assim vai ficar tudo bem.
1 Thessalonians 5:18 says, be thankful for all things, for this is God's will for you in Christ Jesus.
1 Tessalonicenses 5:18 diz que temos de dar graças em todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus.
Okay. Now I want to look for a minute at 1 Peter chapter 3.
Eu gostaria de parar aqui um minuto e a gente olhar os versículos de 1 Pedro, capítulo 3.
Because there is some misunderstanding about this.
Porque há muitas concepções erradas sobre essa questão da submissão.
And this misunderstanding is coming from well-meaning Christians.
E essas percepções erradas acabam vindo de cristãos bem-intencionados.
And these women and these pastors that are teaching this, they love the Lord.
E essas mulheres e pastores que acabam ensinando essas coisas, eles amam a Deus.
And they want to do the right thing.
Querem fazer a coisa certa.
All right. In 1 Peter 3 verse 1 it says, "Likewise wives be subject to your own husbands."
Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 diz: "Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido."
That's that Greek word, hypotasso, being ranked under.
Essa é aquela palavra grega, hipotasso, estar numa ordem específica de autoridade.
So that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives.
Para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher.
When they see your respectful and pure conduct.
Ao observarem vossa conduta pura em temor.
Now, those who look at this wrongly say, a wife is to never ever say anything to her husband, no matter what he does.
Algumas pessoas que interpretam errado esses versículos acreditam que uma mulher não deve dizer nada ao seu marido, não importa o que ele faça.
She is never to say a word of reproof, telling him what he's doing wrong.
Que ela nunca deve dirigir a ele uma palavra sequer de repreensão, dizendo a ele o que ele está fazendo de errado.
But Peter here is not talking about reproof.
Mas Pedro aqui não está falando sobre repreensão.
He's talking about winning an unsaved husband to Christ.
Ele está falando de ganhar um marido não cristão para Cristo.
When he uses the phrase, some do not obey the word.
Quando ele utiliza-se da frase, se alguns deles não obedecem à palavra,
he is referring to unsaved husbands.
Ele está se referindo a maridos que ainda não se converteram.
If you look a few sentences back in chapter 2,
se você observar no capítulo 2 de 1 Pedro, um pouco antes de começar esse capítulo 3,
starting in verse 6,
a partir do versículo 6,
Peter's quoting from the Old Testament prophets and he is talking about Christ.
Pedro está citando os profetas do Antigo Testamento, referindo-se a Jesus Cristo. E ele diz no versículo 6: "Ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado."
And then in verse 7, it says, "The honor is for you who believe, but for those who do not believe, the stone that the builders rejected has become the cornerstone. The cornerstone is our Lord Jesus Christ."
E aí no versículo 7 ele diz: "Assim para vós os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular. E para nós que cremos, a pedra angular é Cristo."
And a stone of stumbling and a rock of offense.
E como pedra de tropeço e rocha que causa a queda.
The darkness hates the light.
A escuridão odeia a luz. As trevas odeiam a luz.
And they are offended by our Lord.
Sentem-se ofendidos por nosso Senhor.
But now listen. These unbelievers stumble because they disobey the word as they were destined to do.
Então, esses descrentes, eles são desobedientes à palavra, mas para isso também foram destinados. Versículo 8.
And then he contrasts believers, saying you are a chosen race.
Mas aí ele faz um contraste dos descrentes com os crentes, no versículo 9, dizendo, mas vós sois geração eleita.
A people for God's own possession.
Sacerdócio real.
So, he keeps writing this same letter.
Ele continua escrevendo a mesma carta de 1 Pedro.
And then he's reminding wives to be submissive to their husbands.
No capítulo 3, ele lembra as mulheres, relembra-as de serem submissas a seus maridos.
And if some are unbelievers,
e se alguns deles não forem crentes ou não obedecem à palavra,
a wife is to actively evangelize them without a word.
A mulher deve evangelizá-los ativamente, sem palavra alguma.
By her conduct.
Por sua conduta.
Her chaste and respectful behavior.
Pelo seu comportamento casto e puro.
One time I had a counselee whose marriage was in great difficulty.
Uma vez eu estava aconselhando uma mulher cujo casamento estava em grandes dificuldades.
She was married to an unbeliever.
Ela era casada com um homem que não era cristão.
And it really made her mad.
E isso deixava furiosa.
And so she would witness to him all the time.
Então ela evangelizava esse marido o tempo todo.
He would try to go to bed and go to sleep.
Ele tentava ir dormir à noite.
And she would go get beside him on her knees by his bed and pray out loud for his salvation.
E ela se ajoelhava ao pé da cama do lado dele onde ele estava dormindo e orava em voz alta por sua salvação.
I said, "Mercy, you are going to have to stop this."
E eu disse, "Misericórdia, você precisa parar com isso."
He absolutely hated her.
Ele a odiava absolutamente.
And but I told her, I said, "You don't love the Lord. You are disobeying the Lord."
Eu disse para ela, mas você não ama o Senhor. Você está desobedecendo o Senhor.
So if you are married to an unbeliever, it's fine to answer their questions.
Então, se você for casada com um homem que não é cristão, é claro que você pode responder as perguntas que ele faça.
Unsaved husbands are curious. Sometimes they'll ask questions about the Bible.
Maridos não cristãos às vezes ficam curiosos, querem saber respostas a respeito da Bíblia.
But don't stuff gospel tracts in his pillow.
Mas por favor, não fique enfiando folhetos embaixo do travesseiro dele.
Okay. So this is not the issue of trying to help your husband deal with the sin in his life.
Então, esse versículo não se trata de não ajudar seu marido a lidar com o pecado na vida dele.
And then some Christians also teach that Peter here in verse 5 and 6 is using Sarah as an example. And he is using Sarah as an example.
Então, algumas dessas pessoas que interpretam errado esses versículos de 1 Pedro 3 acreditam aqui no versículo 5 que estão usando Sara como exemplo. E, de fato, ele está usando Sara como exemplo.
Ok. Read 5 and 6.
Versículos 5 e 6. Pois no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido. Era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Dela sois filhas, se fizerdes o bem, sem nenhum temor.
Now, what they say is, they use Sarah as in the Old Testament story where Abraham told her to lie to the king and not tell the king that she was his wife.
E essas pessoas que interpretam erradamente esse versículo usam o exemplo de Sara no Antigo Testamento, quando Abraão pediu para que ela mentisse ao rei, dizendo que era irmã de Abraão, não dizendo a verdade.
So, some people teach that even if your husband tells you to do something wrong or sinful, you do it. but God will hold the husband accountable for the sin.
Então essas pessoas acreditam que mesmo que seu marido te peça para pecar ou fazer algo errado, que você deve fazer mesmo assim, e Deus irá então responsabilizar o marido por isso.
Right. What Peter is saying that Sarah as a pattern in her life was a submissive woman.
O que Pedro está na realidade dizendo é que Sara era um exemplo por causa do seu padrão de submissão de modo geral em sua vida.
He is not saying to obey no matter what your husband says.
Ele não está dizendo para obedecer ao marido não importando o que esse marido peça de você como esposa.
To do so would be inconsistent with the holiness of God.
Fazer isso não seria consistente com a santidade de Deus.
I think it's helpful to think about the example of David.
Acho que ajuda-nos pensar no exemplo de Davi.
Now, the Bible tells us that David had a whole heart for God.
A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha um coração inteiro entregue em suas mãos.
But we know good and well we are not to copy everything that David did.
Mas nós sabemos perfeitamente que não devemos copiar tudo aquilo que Davi fez.
So, as a pattern, Sarah was a holy woman.
Então, como padrão de modo geral, Sara era uma mulher santa.
And she was submissive, she was a submissive wife.
E ela era uma esposa submissa.
But you know what? When Abraham asked her to lie, she should have responded and said, sweetheart, we have to trust God.
Mas você quer saber de uma coisa? Quando Abraão pediu para Sara mentir, ela deveria ter dito, querido, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos confiar em Deus nessa situação.
In spite of both of their sin, God protected them.
Apesar do pecado dos dois, Deus os protegeu.
Okay. All right. So, those two misperceptions of this verse, one is that the wife is to never say anything to her husband, no matter what he says or does.
Então, duas percepções erradas desse versículo é uma, de que a mulher nunca deve dirigir palavra, deve estar sempre em silêncio, não importa o que o marido faça.
And the other misperception is that if her husband asks her to sin, that she is to do it.
E a outra percepção errada é que se o marido pedir para ela pecar, ela deve atender.
Okay. Now, if the younger woman is the older woman is married, she is to be a model of a biblically submissive wife.
Se a mulher mais experiente for casada, ela deve ser para a mulher mais jovem um exemplo de uma mulher que é biblicamente submissa.
One time we attended a Christmas party that our church had, and there was a young man, young husband, who came up to ask me a question.
Uma vez estávamos numa festa de Natal que a nossa igreja tinha e um jovem rapaz veio me fazer uma pergunta.
And his wife was in my Bible study.
E a esposa dele frequentava os meus estudos bíblicos.
And I barely knew this man.
E eu praticamente não conhecia esse homem.
But he said to me, I have a question.
Mas aí ele chegou para mim e disse, eu tenho uma pergunta.
He said, is being submissive to your husband something you do but you just hate doing it?
Será que ser submissa ao marido é algo que você pratica, mas que você odeia fazer?
And I said, I do it, but I don't hate it. It's my joy.
E eu disse para ele, eu pratico isso, mas eu não odeio fazer isso. É a minha alegria.
And he said, I thought so.
E ele disse, ah, é o que eu pensava.
I said, why are you asking me this?
Aí eu perguntei, por que você está fazendo essa pergunta?
And he said, well, my wife said that in the class you said the wife had to be submissive, but she didn't have to like it.
Ela, a minha esposa me disse que no seu estudo bíblico você tinha dito que a mulher precisava ser submissa, mas não precisava gostar de ser.
And I told him, I think she misunderstood.
E eu disse para ele, eu acho que ela entendeu errado.
I said, sometimes there would be things that you would prefer to do differently.
O que eu disse foi que às vezes pode ser que você preferisse fazer as coisas de outro jeito.
But it should be your heart's joy.
Mas deveria ser a alegria do seu coração.
Okay. A godly older woman should be be a model to the younger woman and have the attitude of being submissive.
Então, essa mulher mais experiente deve ser um exemplo de submissão e deve também ter essa disposição de ser submissa.
And she can think of it as serving the Lord with gladness.
E ela pode pensar nisso como servir ao Senhor com alegria.
Now, if you are an older woman and a younger woman comes to you for counsel, don't be surprised.
Agora, se você for uma mulher mais experiente, uma mulher mais jovem se dirigir a você pedindo conselhos, não se surpreenda.
And perhaps the younger woman's husband is sinning in some terrible way.
Talvez o marido dessa mulher mais jovem esteja pecando de uma maneira terrível.
Well, don't be shocked.
Não fique surpresa, não fique chocada.
But give her hope.
Mas dê esperança.
Give her hope from the scriptures.
Dê esperança a partir das escrituras.
The Lord will help her and that you can help her too.
O Senhor vai ajudá-la e você também pode ajudá-la.
Counsel her not to return evil for evil, but evil to return good for evil.
Aconselhe-a a não retribuir mal por mal, mas retribuir o mal com o bem.
Romans 12:21 is a command.
Romanos capítulo 12, versículo 21 é um mandamento.
And it says, do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
E diz, não deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem.
So she is to fight back, but do this in a godly, loving way.
Então ela deve vencer, mas fazer isso de uma maneira que agrada a Deus.
And instead of becoming hurt and bitter with what he's doing,
ao invés de ficar magoada e amargurada com o que ele está fazendo,
instead of gossiping about him,
ao invés de fofocar sobre a situação, sobre ele,
she needs to go to him.
Ela precisa dirigir-se a ele, ir até ele.
And tell him the truth.
E dizer a ele a verdade.
Now, if he says he's a Christian,
se ele diz que é cristão,
in Matthew 18, verse 15,
Mateus 18, versículo 15,
because see, they're brother and sister in the Lord, as well as husband and wife.
Então, nesse caso, eles são irmãos e irmãs no Senhor, além de marido e esposa.
Jesus tells us what to do in verse 15.
Jesus nos diz o que fazer nesse caso no versículo 15. Okay. Se teu irmão pecar contra ti, vá a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste teu irmão.
The issue is he going, he says he's a Christian, is he going to repent and to give God glory?
A questão é se nesse caso ele vai se arrepender e se ele vai dar glória a Deus.
Now, look at Galatians 6, verse 1, because Paul tells us the same thing, but he tells us more detail.
Voltemos-nos também agora para Gálatas 6, 1, onde Paulo também fala sobre esse assunto, mas ele explica um pouco mais detalhadamente.
He says, brothers, if anyone is caught in any transgression,
diz aqui, irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado,
this is any kind of sin,
qualquer pecado,
you who are spiritual.
Vós que sois espirituais.
Now that means you who are born again.
Isso significa você que já é convertido.
It doesn't have to be the pastor.
Não precisa ser o pastor.
Although some of you are pastors' wives, I know.
Apesar de algumas de vocês serem esposas de pastor, eu sei disso.
But you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness.
Vós, que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com um espírito de humildade.
Your motive is to want to help your husband.
A sua motivação deve ser a de ajudar o seu marido.
And as you tell him what he's doing wrong, you need to be very kind and gentle.
E ao dizer ao seu marido que ele está fazendo de errado, você precisa ser muito mansa, gentil e humilde de coração.
And if he is humble, he will understand and repent.
E se ele tiver humildade, ele vai compreender isso e se arrepender.
If he is proud, he may begin to attack you verbally.
Se ele for orgulhoso, talvez ele comece a te atacar verbalmente.
And if you want to know how to respond, you have to come back tomorrow.
E se você quiser saber como reagir a isso, você vai ter que voltar para a nossa palestra de amanhã.
Because we're going to talk about biblically dealing with manipulation.
Porque nós vamos falar sobre como lidar biblicamente com a manipulação.
And then it says, keep watch on yourself, lest you too be tempted.
E o versículo continua dizendo, e cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também.
Now, people, Christians, can change in clear, concrete ways.
Os cristãos são capazes de ser transformados de maneiras concretas e evidentes.
But if you are vague and fuzzy, they are not going to know what you're talking about.
Mas se você se comunicar de maneira muito vaga, as pessoas não vão entender ao que você está se referindo.
If you say something to your husband like you hurt my feelings.
Se você chegar para o seu marido e disser algo do tipo, você magoou os meus sentimentos.
I don't think you love me.
Eu não acho que você me ama.
How could you do this to me?
Como você pôde fazer isso comigo?
They're going to say, what are you talking about?
Ele vai dizer, do que você está falando?
So instead of becoming a drama queen,
então, em vez de ficar super dramática,
let your motive be to help him.
Deixe que sua motivação seja a de ajudá-lo.
Things like, sweetheart, it is not right for you to yell at me just because you have a headache.
Querido, não é legal você gritar comigo só porque você está com dor de cabeça.
I'm sorry you have a headache. What can I do to help you?
Lamento você estar com dor de cabeça. O que eu posso fazer para te ajudar?
But as a Christian man, you need to be kind and nice.
Mas como homem cristão, você deveria ser amável e gentil.
Okay. Now, if the husband is an unbeliever, you do not use scripture to reprove them.
Mas se o marido não for cristão, você não deve se utilizar da Bíblia para repreendê-lo.
Because we're told to win them without a word.
Porque é nos dito aqui que devemos ganhá-lo sem palavra.
But what you can do is appeal to their conscience to do what's right.
Mas o que você pode fazer é apelar à sua consciência para que ele faça o que é certo.
When a husband or anybody for that matter is sinning, they're acting like a fool.
Quando uma pessoa está pecando, ela está agindo como um tolo.
And if they won't listen, they're even acting like a bigger fool.
E se elas não derem ouvidos a uma repreensão, estão sendo mais tolas ainda.
So I don't want to go into that today because I'm going to talk about that at length tomorrow.
Então eu não vou entrar muito nesse assunto hoje porque vamos falar extensivamente sobre isso amanhã.
But you have to learn how to respond when a fool is talking to you.
Mas você precisa aprender como reagir quando um tolo fala com você.
Because if you respond back like a fool,
porque se você reagir como um tolo também,
then you have two fools talking
então,
to each other.
Temos dois tolos aqui conversando.
And nobody is honoring the Lord and trying to help the other person.
E ninguém vai honrar a Deus e ninguém vai se ajudar.
All right. So, we have seen some examples of how the older women are to teach and encourage the younger women.
Então nós vimos exemplos de que maneiras a mulher mais experiente deve encorajar e instruir a mulher mais jovem.
So let's turn to a different question.
Então agora vamos fazer uma outra pergunta.
Why should the older women teach these things to the younger women?
Por que é que a mulher mais experiente deve ensinar essas coisas às mulheres mais jovens?
And the answer is in Titus 2, and it says that the word of God may not be dishonored.
E a resposta está em Tito 2 e diz que para que a palavra de Deus não seja difamada.
This word in the Greek, we get our English word blaspheme.
É, essa palavra no grego é a origem da palavra blasfêmia.
To revile it or to abuse it.
Que significa falar com irreverência, insultar.
Or to bring disgrace to it.
Trazer desgraça, má fama.
The older woman should pour her life into the younger women for the Lord's sake.
A mulher mais experiente deve dedicar-se ao ensino da mulher mais jovem por amor ao Senhor.
So that the younger woman will bear fruit for the Lord and honor His word and not blaspheme it.
De modo que a mulher mais jovem possa honrar ao Senhor e não blasfemar.
And Paul says in Titus that when a woman's life has been transformed by God, it is like an advertisement for the gospel.
Em Tito diz que quando a mulher, a vida de uma mulher é transformada por Deus, é como se fosse uma propaganda positiva do evangelho.
So, women that are whether you're married or single, they honor God's word when they love their husbands, love their children, are kind, sensible, pure, workers at home, submissive to their husbands.
Então, você mulher, quer seja casada ou não, você honra a Deus quando você ama os seus maridos, ama os seus filhos, quando você é prudente, pura, eficiente no trabalho do lar, bondosa, submissa ao seu marido.
And she honors God's word in a general sense.
E ela honra a palavra de Deus de maneira geral.
When obeying God is more important to her than having her own way.
Quando para ela obedecer a Deus é mais importante do que fazer as coisas do seu jeito.
Romans 12 talks about us being a living sacrifice for the Lord.
Romanos 12 fala de sermos um sacrifício vivo para o Senhor.
And when a wife obeys her husband graciously, she is sacrificing what she would prefer in order to be in God's will for her.
Então, quando uma mulher obedece o que o seu marido quer, ela está sacrificando suas preferências pessoais pela vontade de Deus para sua vida.
She honors God's word in a general sense when she has an appropriate reverential fear of the Lord.
Ela honra a palavra de Deus de forma geral quando ela tem temor e reverência adequados para com o Senhor.
She knows that God is holy and she is here to serve him.
Ela sabe que Deus é santo e ela está aqui para servi-lo.
And then she honors God's word when she lets the word of Christ direct her life.
Ela honra a palavra de Deus quando ela permite que a palavra de Cristo direcione a sua vida.
This is a heart's attitude of grateful submission to God.
Essa é uma atitude interior do coração de submissão grata a Deus.
As well as gracious submission to her husband.
Assim como uma submissão com graça para com seu marido.
A woman like this thinks and reacts in a biblical way that is sensible, kind, and pure.
Uma mulher que pensa e reage assim de maneira bíblica, ela é prudente, amável e pura.
And she honors God's word when her life models the pattern for marriage in Ephesians chapter 5.
E ela honra a palavra de Deus quando sua vida exemplifica o padrão de Deus para o casamento, de acordo com Efésios capítulo 5.
The pattern is of the church being submissive to Christ.
O padrão é o mesmo da igreja sendo submissa a Cristo.
And she honors God's word when she is submissive, loves her children, kind, pure, all those things, whether she feels like it or not.
E ela honra a palavra de Deus quando ela é submissa, bondosa, pura, todas essas coisas, independentemente de desejar ou não ter essas características.
The older, more mature women are to teach and encourage the younger women.
A mulher mais experiente, as mulheres mais experientes e maduras devem ensinar e estimular as mulheres mais jovens.
God's word is a precious treasure.
A palavra de Deus é um tesouro precioso.
But one that we are to share and pass on.
Mas é um tesouro que devemos compartilhar e repassar.
If you delight yourself in the Lord and in His word, He's going to put these desires in your heart.
Se você se alegra em Deus e em sua palavra, Ele mesmo pode colocar esses desejos no seu coração.
Desires to be holy.
Desejos de ser santa.
Desires to teach and encourage the younger women.
Desejos de instruir e encorajar a mulher mais jovem.
Of course, first You have to have a relationship with the Lord.
É claro que, em primeiro lugar, você mesma precisa ter um relacionamento com o Senhor.
You must be a Christian. You must be born again.
Você deve ser cristã, deve nascer de novo.
Then you need to learn these scripture and these principles.
Daí você pode aprender e estudar esses princípios bíblicos.
And then with the Lord's help, implement these things in your own life.
E com a ajuda de Deus, implementar essas coisas na sua vida.
Then teach and encourage the younger women.
Daí então você poderá ensinar e encorajar a mulher mais jovem.
This is something that I told you yesterday, that when I was a baby Christian and I read Titus, I thought, this is what God wants me to do.
E eu falei ontem, depois que eu, logo após me converter, quando eu li Tito 2, eu pensei, é exatamente isso que eu quero fazer.
And I knew that I was not that kind of woman.
E eu sabia que eu não era aquele tipo de mulher listada ali.
But God had given me a heart to want to be that kind of woman.
Mas Deus me deu um desejo no coração de me tornar aquele tipo de mulher.
And I bowed my head and I prayed and I begged God to make me that kind of woman.
E eu abaixei a minha cabeça, orei e implorei para Deus que ele me fizesse e me transformasse naquele tipo de mulher.
And to use me in that way.
E que me usasse daquela forma.
If you do these things, you will be in the center of God's revealed will for you.
Se você praticar essas coisas, você estará no centro da vontade revelada de Deus para a sua vida.
So let's pray.
Oremos.
Lord, we are reminded of that we are your creatures and you are our creator.
Senhor, nos lembramos que somos suas criaturas e tu és o nosso criador.
And you know what is absolutely best for us to be able to honor you.
Tu sabes o que é melhor que nós façamos para te honrar da melhor maneira possível.
And I pray that you will put in our hearts a love for this truth.
E eu peço, Senhor, que o Senhor coloque no nosso coração amor por essas verdades.
Make it our joy.
Faça dessas coisas a nossa alegria.
And use us for your glory.
E usa-nos para a tua glória.
In Jesus' name.
Em nome de Jesus.
Amen.
Amém.